Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Nesta série de episódios, estamos descobrindo um pouco sobre diferentes modalidades esportivas e tipos de atividade física. Cada esporte é um universo à parte, e um episódio é insuficiente para falar de toda a magnitude que envolve uma modalidade esportiva. Mas a ideia, nesse momento, é apresentar uma gama de possibilidades para que você veja que há diversas opções de movimento e escolha a que mais lhe interessa, pois o importante é manter-se em movimento. E neste episódio vamos falar sobre um esporte incrível por reunir três outros esportes. Estamos falando do triatlon, que reúne natação, ciclismo e corrida. O triatlon surgiu como um desafio entre praticantes destas três modalidades e segue sendo um desafio em diferentes distâncias e formatos de prova. Não só de triatlon, mas também de aquatlon, duatlon e aquabike. Tenho um carinho especial por esse esporte, pois me conquistou justamente por envolver três práticas diferentes e tornar o treino sempre um desafio interessante e dinâmico. Na época eu escalava e nadava, e um amigo da escalada, o Yuri Holanda, grande abraço aí Yuri, resolveu praticar o triatlon, e aquilo pareceu interessante. Com as dicas do Yuri, eu cheguei até o Felipe Aragão, que reconheci, foi meu calouro de UNB, um cara que sempre teve esporte na veia e me apresentou o triatlon de uma forma super empolgante e profissional. Felipe, por gentileza, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece, o que eu acho meio difícil, né, alguém te conhecer, mas fala um pouco sobre você, a sua história com esporte em geral, como que você chegou no triatlon, os títulos que você tem nessa modalidade e em outras também, e quais são os seus projetos na área aí para o futuro como atleta e profissional da área de educação física.
Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, falar realmente do Felipe e não falar de esporte realmente é difícil. Desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido com esporte, praticando modalidades esportivas, diversas elas. Inclusive por isso que eu cheguei até o triatlon, por gostar dessa variedade de estímulos e de esportes diferentes. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito envolvido com esporte e com movimento, né? Eu sempre, desde criança, eu era uma criança muito, muito animada, aí, vamos dizer assim, para não dizer danada e sapeca. Sempre muito ativo, minha mãe fala sempre que eu sempre era muito ativo. Não, vamos dizer assim, traquina, mas ativo. Não era nem desobediente e tal, assim, era muito ativo, né? E lembro do começo da minha vida com mais voltado para bike, vamos dizer assim, com um velotrol, tem bike, tem fotos lá em casa de eu andando de velotrol, minha mãe fala que eu adorava, e aí as primeiras bicicletas, meu pai sempre incentivou muito a prática esportiva, né? Minha mãe também gostava, mas eu posso colocar isso como principalmente vindo do meu pai. Meu pai nunca foi um atleta específico de nenhuma modalidade, mas sempre gostou muito de praticar atividade física. Então, me lembro de eu muito novo, meu pai indo para campeonato de futsal, jogando bola, ele jogava bastante futsal, depois ele entrou muito no tênis, ficou vários anos jogando tênis, aí eu joguei tênis também, joguei futebol também, muitos anos jogando bola. Me lembro, lógico, como todo brasileiro, infância, menino, quer ser jogador de futebol, né? Joguei muito futebol na minha vida. Eu lembro que na minha casa a gente tinha um campinho de futebol no quintal, né? E praticamente todas as noites o futebol da galera da rua era lá em casa, né? Então eu fui criado imerso nisso aí. E lembro de muito novo, com 10, 12 anos de idade, eu pegava a bicicleta à tarde depois do colégio e saía aqui pelo Lago Norte, onde eu moro, inclusive moro ainda até hoje. E saía para caçar trilha, para ir para os terrenos baldios, fazer trilha de mountain bike, saía às vezes com a enxada no ombro, com uma pá no outro ombro, encontrava os amigos e a gente ia tentar montar rampinha de bicicross assim para fazer, e era muito legal. Então eu sempre fui muito envolvido, principalmente nos meus esportes na infância, com futebol e com bicicleta, sempre muito voltado na bicicleta. E isso foi me moldando, né? Tive várias passagens por outros esportes também, quando moleque com natação, com judô, fiz judô muitos anos também, fiz capoeira muitos anos também na minha infância, até, sei lá, uns 13, 14, 15 anos mais ou menos, né? E nesse período aí de uns 12 até 15 eu tinha diminuído um pouco a bike e estava muito focado no futebol e na capoeira. E aí eu me lembro de alguns amigos terem me chamado para voltar a pedalar mais assim, tinha um amigo que já estava começando a treinar, competir mountain bike na época, e eu me animei, né? E peguei uma bicicleta que meu pai tinha, uma bicicleta que já era legal, meu pai também gostava de bike, e comecei a pedalar, fazer trilha com a galera, e me lembro de com 14 anos já ter uma bike um pouco mais legal, e lembro de com 15 anos meu pai ter me dado a minha primeira mountain bike efetivamente, né? E minha história começou, que vai combinar lá no triatlon, lá na frente, principalmente com o mountain bike, que foi meu esporte raiz. Dentro do mundo do endurance, vamos colocar assim, que foi o mountain bike. Com 14, 15 anos eu comecei a competir efetivamente, participei de várias competições em Brasília, inclusive, na época tinha uma namorada que hoje é a minha esposa, inclusive, ela morava a uns 15 quilômetros da minha casa e eu tinha por hábito de ir na casa dela já de bike, entendeu? Já chegava lá, levava uma mochilinha, tomava um banho e tal. Colégio também, eu lembro que meu pai me dava dinheiro para eu ir de ônibus, né? De manhã ele me levava, eu tinha muitos dias que eu tinha aula à tarde. Ele me dava dinheiro para eu ir e voltar de ônibus, eu guardava o dinheiro para comer um lanche, alguma coisa, e ia de bike, né? Então, eu molequinho saía do Lago Norte, atravessava 15, 18, 20 km para ir pro colégio, voltava. Eram outros tempos, né? Era uma vida muito diferente do que é hoje, né? Meus pais tinham uma tranquilidade, eu sempre nunca fui um cara de fazer muita coisa errada, assim, sempre fui tranquilo. Então, meus pais sempre me davam muita liberdade, eu sempre fui muito, muito livre para praticar muita atividade, muito da rua, sempre fui muito da rua. Então, na minha infância, eu praticamente tive poucos momentos de videogame, de computador, não gostava muito, eu gostava de ficar na rua, de jogar bola, de correr, de brincar. Lembro de um videogame que meu pai me deu, o videogame durou uns 6 meses, quebrou, depois nunca mais ninguém consertou esse videogame e ninguém deu nem falta desse videogame e ficou lá. Mas é isso, esse é o Felipe, que começou desse jeito no esporte. E aí, quando chegou na fase mais adulta, ali perto de 17, 18 anos, com a insegurança que a educação física tinha na época, quase fiz outros cursos, né? Porque, enfim, querendo ou não, você ficava muito naquele pensamento de será que vai ter futuro a educação física? Isso a gente está falando de alguns bons anos atrás. Então, a educação física ainda estava muito no início. E meu pai, concursado público, engenheiro, minha mãe também concursada pública, engenheiro, minha mãe, perdão, estatística, mas os dois concursados, e eles em nenhum momento me proibiam ou me vetavam, mas eles aconselhavam, olha, a gente sugere que você vá por esse caminho, um caminho de um curso que seja mais tradicional, de um curso que seja um pouco mais reconhecido pela sociedade, né? E, enfim, e que naturalmente você depois tente um concurso público, alguma coisa nesse sentido. Mas quando eu cheguei na cidade e decidi de vestibular, dessas coisas, eu fui pego pela educação física, eu falei, não, eu vou no que eu gosto mesmo. E entrei para fazer educação física na UNB, sempre conciliando com esporte, e estamos aí até hoje. Vim me dedicando a essas duas partes da minha vida profissional e pessoal, meu amor ao esporte, que hoje em dia eu trago como o meu ganha-pão, e isso é uma felicidade enorme na minha vida. Não consigo me enxergar não sendo esse cara que é totalmente adepto do esporte, totalmente ligado à atividade física, ao ar livre, a estar fazendo alguma coisa nesse sentido. E um dos meus maiores prazeres hoje, além de continuar praticando os meus esportes, é treinar as pessoas, é tentar ensinar para as pessoas um pouquinho do que eu já aprendi ao longo desses anos e de entender como que o esporte me moldou e como ele pode moldar e ensinar a vida das pessoas e as lições que a gente traz do esporte para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E eu tento passar um pouquinho dessa minha experiência, desse meu know-how, nesses anos todos à frente aí dessas vertentes, para as pessoas que chegam até mim, que buscam a nossa orientação, enfim, que querem um pouquinho mais essa experiência na vida. É isso, esse é o Felipe.
Felipe, e você fez toda a sua apresentação aí, mas ó, não banco amigo ostra, pode contar aí todos os seus segredos aí, todas as suas aventuras que a gente conhece aí, de provas alucinantes que você já participou. Eu queria muito te ouvir falar do triatlon assim, de uma forma livre, né? É um esporte que você dedicou aí os últimos anos da sua vida. Mas eu queria também que você compartilhasse essa sua experiência, não só com a modalidade triatlon, mas de repente destacar as provas que você experimentou, que vivências que você teve antes que contribuíram para o seu desenvolvimento no triatlon e qual que é a sua visão profissional dessa modalidade, o benefício que ela gera às pessoas. Você já comentou que teve a experiência do mountain bike, eu sei também que você entrou aí na corrida de aventura, que eu acho assim super maneiro. Queria que você contasse um pouquinho aí que corrida de aventura não é para qualquer um.
É não. Bom, vamos lá, Ale. Pegando o gancho ali da minha apresentação e seguindo um pouquinho sobre isso, como eu comentei, eu comecei a me dedicar um pouco mais sério ao esporte, mais ou menos com 14, 15 anos, no mountain bike. E vim competindo no mountain bike até mais ou menos os 17 anos. Eu sempre fui muito competitivo e sempre gostei muito de me desafiar, né? Assim, o que eu costumo dizer é o seguinte: eu gosto da competição, eu gosto muito de competir e sou competitivo, mas eu gosto muito mais de me desafiar, né? E a competição, ela às vezes parece piegas falar isso, mas ela é muito mais comigo mesmo do que com os demais atletas, né? No sentido de eu conseguir me entregar o que eu fiz de treinamento, de preparação naquele dia, né? Então eu costumo dizer muitas vezes que às vezes eu fiz uma prova e o resultado foi uma porcaria. Uma porcaria assim, vamos dizer assim, não fui numa colocação legal, né? Mas eu consegui entregar tudo que eu treinei, eu fui bem, cara, consegui correr no ritmo que eu queria, pedalar no ritmo que eu queria e tal, não sei o quê. Eu falo, pô, foi ótimo, foi maravilhoso, pra mim foi lindo. Como tem provas, às vezes, que eu posso ter chegado lá na frente, ido super bem e tal, e eu chego no final da prova com uma sensação de que eu não fiz o que eu conseguia, que aconteceu alguma coisa, que eu não consegui entregar, porque aquilo não foi... eu não consegui usar toda a minha capacidade, né? Sim. Então, isso me frustra ou me alegra mais do que efetivamente o resultado. Porque o resultado depende de outras pessoas, depende das condições ali do momento, né? Então, essa é uma questão que eu não respondi naquele momento e que faz muito parte do Felipe. E entrando mais nesse mundo do triatlon, como eu falei, eu comecei lá com 15 anos, eu competi um pouco mais, e lá com 17 anos aproximadamente, os mesmos amigos que eu comecei a competir com 15 anos no mountain bike estavam entrando para corrida de aventura. Na época estava uma febre aqui em Brasília, estavam começando algumas competições locais, e eu comecei a correr efetivamente por conta disso. Né? Por conta das corridas de aventura, porque tinha corrida. Na época eu só pedalava, né? E jogava bola. Pedalava e jogava muita bola. E aí então eu tive facilidade com a corrida também, porque eu já corria muito jogando bola. E tinha um condicionamento da bike também muito legal, então não tive muito problema com a corrida. Em pouco tempo eu já estava conseguindo correr legal. Né? Tive um treinador também na época, comecei com isso. Né? De ter um pouquinho mais de orientação. E fiquei dedicado à corrida de aventura. Uns 3 anos aí aproximadamente. Tivemos uma equipe bem legal na época, que foi a famosa equipe Coati aqui em Brasília. A gente teve alguns bons resultados nos circuitos locais. Éramos 3 amigos aí de 17 anos, 18 anos, todo mundo molequinho, né, que começou a participar das competições que tinham aqui. No Goiás tinham várias competições, em Pirinópolis, na Chapada, a gente fez várias competições bem legais. E a gente começou a tentar se profissionalizar um pouco nessa modalidade, né? Tentamos alguns patrocínios na época e tal, só que enfim, era tudo muito difícil, era uma modalidade muito nova, né? E aí acabou que a gente também, por ter... A corrida de aventura, ela tem uma característica muito importante, que é a convivência da equipe, né? Então, você tá ali com 3, 4 pessoas, né? Nossa equipe chegou a um momento que a gente tinha até 6 pessoas, porque a gente ficava revezando, participava de várias provas. Então, em uma prova iam aqueles 4, aí trocavam 1, 2 integrantes, iam outro e tal, a gente fazia essa mescla. Tinha uma alternância de alguns integrantes casado com outras equipes em alguns momentos, mas tinha um núcleo da equipe, né? E essa questão da convivência, às vezes, era um pouco complicada, né? A gente tinha que lidar com muitas vontades ali, né?
E quando as pessoas estão cansadas, com sono, com fome,
perfeito,
né? O mau humor é fisiológico.
Predomina. É. Né? E isso, em um determinado momento, fez com que a equipe que a gente estava, que estava tendo alguns resultados legais, não desse continuidade. A gente encerrou a equipe e tal. Né? Tive nesse meio tempo também algumas experiências no triatlo, participei de algumas provinhas na época de sprint triatlo, de olímpico, mas nada que eu me dedicasse muito. Meu negócio na época era corrida de aventura. Né? Nessa época coincidiu também de eu estar entrando na faculdade, e foi um período que eu treinei um pouco menos de ciclismo, de corrida. Fiquei um pouco frustrado com essa questão da corrida de aventura na época, né? Novo ali, 18 anos, 20 anos. Fiquei um pouco frustrado com isso e acabei não abandonando, mas diminuindo um pouco a minha dedicação para o ciclismo, para o mountain bike e para a corrida na época, que eram os principais esportes. E aí entrei um tempo que eu fiquei ali, começo de faculdade, juntei com outra galera que eu queria fazer, ficar garotão, ganhar uns músculos. Foi a época do começo da faculdade, mas nunca abandonei o pedal e a corrida de vez. E no meio da faculdade, mais ou menos, eu comecei a estagiar com natação, depois comecei a estagiar numa assessoria esportiva, né, com o João Carlos, um grande amigo que foi um grande incentivador na época, inclusive com a assessoria 061, que inclusive está até hoje, nos dias atuais, atuando aqui em Brasília. Né? E quando eu voltei a estagiar e começar a trabalhar com ele, me acendeu a chama de voltar a entrar para o triatlo e competir um pouquinho novamente. Né? E aí eu comecei a me dedicar também, comecei a me envolver por já estar ali também na assessoria na época, né? E comecei a voltar a nadar, né? Aquela questão de voltar a nadar depois de velho, que é aquela maravilha, parece uma pedra tentando nadar. E comecei a me dedicar à bike também. Na época eu estava só com mountain bike, comprei uma bicicleta de ciclismo, comecei a me dedicar um pouco mais, depois de um tempo comprei uma bicicleta de contrarrelógio, né? Comecei a me dedicar a provas de meio Ironman, fiz algumas provas de meio Ironman nessa época, né? Comecei a me dedicar um pouco mais a isso. Fiquei um período dessa forma, né? Competindo triatlo nessa época. Enfim, várias coisas aconteceram, formei. E aí montei a minha assessoria em 2010, que é a Time Assessoria Esportiva, né? Já formado, já trabalhava, já estava no mercado ali formado há uns 2, 3 anos. E aí no começo da assessoria, a gente começou com a modalidade só de corrida de rua, né? E foi um período que eu diminuí também um pouquinho a natação e a bike, comecei a me dedicar um pouco mais à corrida. E aí nesse período do início da assessoria, foi uma época que a gente participou de várias corridas de rua, estava no auge aqui em Brasília de corrida de rua, a gente fez inúmeras corridas, foi a época que eu, vou dizer que com certeza foi a época que eu mais corri na minha vida. Nessa época eu fiz inúmeras maratonas, várias ultramaratonas. Nessa época também fiz a ultramaratona da Comrades na África do Sul, de 89 quilômetros, uma prova fantástica, uma experiência de vida, né? E fui participando de algumas coisas e num determinado momento sentimos a necessidade dentro da assessoria de voltar para o triatlo. E como eu já tinha toda aquela bagagem, me considerava ainda triatleta, estava competindo menos e tal, mas ainda pedalava, ainda nadava vez por outra, né? E comecei a voltar um pouco mais para o triatlo. Isso foi lá mais ou menos para 2013, aproximadamente. E desde então estou mais dedicado ao triatlo como esporte principal. Mas a minha paixão pelo mountain bike continua, amo o mountain bike, amo o trail run, já participei de várias provas de trail run, vez por outra vou ali, participo, já ganhei algumas coisinhas também no trail run, então amo de paixão a natureza, estar em contato com a natureza, né? Pra mim é incrível. E assim, com relação ao triatlo em si, ele me agarrou muito porque é um esporte que eu acho que, além de ser muito dinâmico, de envolver três modalidades distintas, o treinamento é muito dinâmico, porque às vezes você está quebrado de uma modalidade, você tem uma outra para sanar ali sua demanda energética, para gastar sua energia, né? Eu preciso gastar minha energia, senão eu fico louco, tem muita energia aqui dentro para ficar acumulada.
Fico mais.
E o triatlo me captou muito por isso, por ser um esporte muito dinâmico, que você consegue gastar muita energia, e é um esporte muito técnico também, e isso me captou também, porque eu sou totalmente fascinado pela parte técnica, pela parte de treinamento, e aos poucos eu fui chegando cada vez mais, me envolvendo cada vez mais com o triatlo, montamos o triatlo dentro da assessoria. Enfim, vim me dedicando a isso aí. Estamos aí agora já com alguns anos bem dedicados ao triatlo. Nesse meio tempo fiz algumas provas aí pelo meio do caminho. Participei aí já de inúmeras provas de sprint, inúmeras provas de olímpico, não consigo nem contar quantas já se foram. Meio Ironman também já participei de várias, que eu também não consigo contabilizar quantos foram. Ironman, eu já participei de 7 Ironmans, sendo um deles a participação em Kona, no Ironman do Havaí, em 2016. Vamos dizer assim, que o último grande feito que eu consigo colocar na minha carreira esportiva foi a participação no Ultraman Brasil, em 2019, que é o B515, é uma prova de 3 dias, que é considerada a prova mais longa, talvez a mais difícil do triatlo mundial, né? O Ultraman, que é um pouco mais que o dobro de um Ironman, né? São 3 dias de prova. O primeiro dia são 10 km de natação, com 170 de ciclismo. O segundo dia, 275 de ciclismo. E no terceiro dia, uma dupla maratona, os 84 km. E nessa oportunidade eu consegui ficar em terceiro lugar geral na prova, terceiro lugar no Brasil, e foi muito legal. Então é isso, eu gosto muito de me dedicar. Só para finalizar o que você perguntou ainda, de como é que é a minha visão sobre o esporte, né? O esporte, eu comecei a visualizar o triatlon lá atrás, quando ainda era moleque, nem pensava nisso. Na época do Leandro Macedo, do Manzan, eu já acompanhava esses caras aqui em Brasília e já me encantava pelo esporte. Mas, enfim, pelo momento eu era muito dedicado muito mais a outras modalidades e não me captou tanto na época, né? O mountain bike me atraiu mais naquela época, né? E eu fiquei um tempo fazendo mountain bike. E como a vida vem me moldando, me trazendo para o triatlon, eu percebo ao longo de todos esses anos que eu já estou envolvido com esse esporte, vários momentos de altos e baixos do esporte ao longo desses anos todos, né? E de alguns anos para cá, eu te diria que de 2015 para cá, a gente tem tido um crescimento do esporte. Mas é um crescimento, não sei como explicar ele 100%, porque ele é um pouco diferente do que a gente imaginava, né? A gente imaginava que quando o esporte fosse dar um boom, o esporte profissional também cresceria muito junto, unido a isso. E hoje eu te diria que o marketing tomou tanta conta do esporte triatlon que às vezes a gente perde um pouco a essência do negócio e se deixa levar muito por vaidades, que esse esporte, apesar de todas as suas qualidades, ele também tem muito imerso nesse meio, né? E algumas coisas me frustram um pouco, por exemplo, algumas marcas, às vezes, que são mais fortes do que o próprio esporte, efetivamente, né? Na minha opinião, o esporte é o triatlon, né? O esporte não é o Ironman, por exemplo, não é uma marca especificamente. O esporte, ele tem uma essência por trás, ele não carrega uma marca, não é uma grife, não é uma empresa que pode estar por trás de uma modalidade esportiva, né? E isso traz, lógico, como tudo, um lado positivo e um lado negativo pro esporte, né? Um lado positivo de estar fazendo o esporte chegar cada vez a mais pessoas, né? Mas por outro lado negativo, faz as pessoas perderem um pouco da essência do que é o real esporte e entrar muito na questão mercadológica, muito na questão do marketing e de estampar uma marca acima de qualquer coisa, né? E a venda da superação pessoal que essa marca traz em muitos momentos dá uma sensação às vezes de poder, de dizer que você é um cara, uma vaidade que às vezes me incomoda um pouco dentro do esporte. Então, é um crescimento ao longo desses anos que tem peculiaridades, eu diria. Essa é a minha compreensão sobre esse momento atual do triatlo.
Achei muito bacana, Felipe, isso que você falou no final, porque a gente hoje, né, você tem, inclusive a nível mundial, né, o Team Relay, né, que é o revezamento ali. Então, assim, existem práticas tão mais acessíveis para você difundir a modalidade. Você tem o Super Sprint, né, que é super rapidinho, né, qualquer pessoa pode fazer. E é uma coisa que não é difundida, né? Já o Iron Man, que é uma coisa assim, um pouco mais, eu não vou dizer que é inacessível, mas para a pessoa chegar lá, a gente sabe que tem que ter ali uma caminhada, né? Ninguém já chega. E hoje em dia, muitas vezes, né, você com assessoria passa por isso. A pessoa chega e já fala, eu quero um Iron Man, né? E tipo assim, não é assim, né? Você precisa construir uma bagagem fisiológica, biomecânica para aquilo ali, psicológica inclusive.
Perfeito.
Que requer um tempo. Então, Realmente é um pouco chato isso, concordo com você, né? Eu acho que o esporte ele é muito maior do que qualquer marca, né? E o que eu acho mais legal do triatlon é isso, né? Você tem uma bicicleta, você tem um tênis, você tem um lago. Aqui em Brasília, principalmente, a gente tá muito privilegiado no Brasil. Uhum. Porque você tá num lugar que, cara, você pratica triatlon aqui facilmente, né? A gente tem um lago aí que é uma super piscina, tem ruas maravilhosas para pedalar, para correr, tem os parques, tem as ruas. Então, assim, é uma modalidade que tem tudo para crescer muito mais e eu acho que muito para contribuir pra gente em diferentes aspectos, né?
É, o que eu vejo, ali assim, complementando um pouco, é que hoje em dia há uma banalização das distâncias, há uma banalização do esforço, né, nesse sentido pessoal, que eu queria te dizer assim, com relação ao marketing em si. É, a própria estampa da comunicação é assim, tudo é possível, você pode, né? Então, assim, muitas pessoas buscam aquilo ali para alcançar um título, para alcançar uma vaidade de, ah, eu consegui, eu sou o cara. E as pessoas não buscam aquilo porque elas gostam efetivamente daquilo. Muitas vezes elas buscam para alcançar esse título de eu sou esse cara, eu sou o bambambam, eu sou o Iron Man, eu sou... Isso acontece em outras modalidades como a corrida também, eu sou o maratonista, eu Sim. fiz os 42 e tal. Não é exclusivo só do triatlon isso não. Né? E o que a gente vê na prática é que muitas vezes essas pessoas que vêm em busca dessa vaidade, elas na mesma velocidade que elas chegam no esporte, elas abandonam o esporte. Porque elas efetivamente elas não buscam o esporte, elas não amam o esporte, elas querem essa vaidade ou esse título, efetivamente. Né? Isso faz com que as pessoas muitas vezes atropelem etapas, como você comentou. Né? A gente vê, as pessoas olham assim, né, pensando um pouco no meu caso. Eu tô há muitos e muitos anos no esporte, né? E as pessoas dizem, pô, mas você já fez um ultraman e tal, não sei o quê, você já fez uma prova super longa. Eu falo, mas há quantos anos eu não tô me dedicando a isso, fazendo provas longas, construindo uma bagagem de endurance para vir chegar num momento como esse, né? E você vê que, por exemplo, eu gosto tanto do esporte em si, que eu não canso de fazer provas curtas de sprint, de olímpico e tal, porque para mim é o esporte, não é só a questão da superação, do título, de conseguir, faz parte também desse esporte.
É uma coisa, né? Até que eu imagino assim, que é natural, né? Você chega num nível assim, que você já praticou tantas distâncias, aquilo já tá tão tranquilo para você que você, pô, eu quero mais, né? Uhum. Eu sei que eu posso ir mais, eu quero mais. É natural. Né?
Isso. Eu acho que a busca dentro do esporte, ela tem que ser pela superação pessoal, né? Então, por exemplo, eu também não canso de me superar e tentar buscar e bater, por exemplo, meu tempo nos 10 km, por exemplo. Isso para mim ainda é muito prazeroso, né? As pessoas pensam que o desgaste só de uma prova muito longa é super aquele negócio, você ser o seu cara. Cara, mas eu te falo que às vezes se você correr um 10 km muito forte no seu limite, às vezes você fica muito mais cansado, é muito mais desgastante do que, por exemplo, você correr uma maratona num ritmo super tranquilo, super confortável. Lógico, né? Você tem que ter condição para as duas situações. Mas é bem mais confortável, né? E cômodo também, porque você está ali dentro de uma zona aeróbica, tranquilo, confortável, fica ali um tempão. É só manter aquela atividade, né? Então, o que eu penso é isso. Essa superação pessoal, ela não tem que ser só para estampar um título de que você é o cara para isso ou para aquilo, né? Ela tem que ser porque você gosta, você quer e aquilo ali te faz se sentir muito bem.
Inclusive porque a superação é em diferentes níveis, né? Igual o pessoal vê os olímpicos, aí pensa, pô, os caras só nadam ali 1.500, pedalam 40, correm 10, beleza, a galera do Iron Man que é foda. E na verdade não. O ritmo que essa galera faz no olímpico, cara, surreal. Uhum. É surreal. Então, assim, a superação ela tá em diferentes níveis, não é só na distância, no ritmo, na intensidade, né? Há diferentes níveis aí de superação. E você falou super bem, e é isso aí. Felipe, será que você aí, com toda a sua vivência no esporte, várias provas, explicar para quem nos ouve, porque nem todo mundo tem essa vivência do triatlon, né? Não conhece exatamente a modalidade. Explica para a gente um pouco quais são as principais provas, como que ocorre uma competição, que a gente sabe que tem como ela ser individual e também em grupo, como é o caso do revezamento, né? Uhum. E quais são as principais competições do triatlon no Brasil e no mundo?
Beleza. Bom, Ali, a prova clássica do triatlon é o triatlon olímpico, né? Tanto que é a prova que existe nas Olimpíadas hoje, que é 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida em sequência, né? Enfim, essas modalidades foram colocadas e distribuídas dessa forma até por uma questão de segurança e de praticidade, né? Se você coloca um cara que já pedalou e já correu para nadar depois, esse cara, né, pode, enfim, ter muito mais problema, vai ser muito mais complicado, principalmente para quem está entrando no esporte, né? E pela dinâmica de toda atividade, acaba fluindo um pouco melhor assim. Como prova de entrada, existe o Sprint Triathlon, que é uma prova de 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 de corrida. É uma prova bem democrática, né? Dá para todo mundo participar de uma prova dessa, lógico, com um mínimo de preparo, de condicionamento físico, mas é a porta de entrada do triatlon, efetivamente, né? Acima disso, você vai tendo algumas outras variações de metragem, né? As mais famosas acima do triatlon olímpico é o meio Ironman, que é 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 de corrida, né? O Ironman, que é o dobro disso aí, 3.800 de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida, né? Que é uma maratona aí no final da prova. E tem coisas acima disso, tem variações em cima disso, né? O esporte também já tem, não é um esporte tão antigo, mas ao longo desse período que ele começou, ele já tem algumas variações aí consideráveis, né? Acima disso aí, você não tem distâncias, vamos dizer, oficiais, né? As provas federadas, vamos dizer assim, organizadas pelas federações internacionais, pela ITU, são no formato normalmente do triatlo olímpico, 1500, 40, 10, né? Até o duplo olímpico, algumas variações que são colocadas também. Mas efetivamente são para deixar o esporte mais dinâmico, né? Para tentar atrair mais público, né? E hoje em dia, na verdade não hoje em dia, mas ao longo dessa história já se criou várias estratégias para trazer uma dinamicidade um pouco maior para o esporte e naturalmente trazer um pouquinho mais de publicidade para o esporte, né? E assim, dentro disso, há um tempo atrás tinha um super sprint, né? Ainda existe um ou outro prova nesse sentido, que são, né, natações muito curtas, um pedal também curto, uma corrida muito curta, faz a transição de novo e tal. E são provas que não são efetivamente oficiais da federação, federadas, não vão, por exemplo, para as Olimpíadas, mas são provas muito dinâmicas, como também o Team Relay, que hoje são provas de revezamento, né? Então você coloca, por exemplo, natação de homem, ciclismo com as mulheres, depois volta para a corrida com outra equipe masculina, enfim, você tem umas brincadeiras nesse sentido, ou um homem faz os três, a mulher faz os três, vai somando o tempo dos dois, né? Então você tem alguns formatos diferentes hoje para tentar tornar o esporte mais atrativo e trazer mais mídia para o esporte, deixar o negócio um pouco mais dinâmico, né? Mas efetivamente as principais distâncias foram essas que eu falei aí no começo, né?
Felipe, o triatlon ele é essa modalidade extremamente complexa por envolver essas três modalidades diferentes e a gente ainda tem uma quarta que é a transição. Além disso, cada prova ela vai ter uma exigência diferente, como você citou pra gente aí na pergunta anterior. Tem diferentes tipos de provas, de distâncias, até mesmo por conta do percurso. Algum percurso pode ter mais subido, outro é mais plano. E o clima também, né, de onde a pessoa vai fazer a prova, influi muito. Isso implica em montar um ciclo de treinamento que ele é complexo e ele é bem específico também para o que a pessoa vai fazer. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o treinamento em triatlon, quais os cuidados todos aí que são levados em conta?
Vamos lá. Bom, eu costumo dizer que montar uma programação de treinamento para triatlon é como um jogo de xadrez, né? Você tem que ter toda uma estratégia, todo um cuidado, pensar no que você está fazendo com bastante cuidado, com bastante atenção, porque a gente tem que entender que as três modalidades elas se interferem entre si, né? Então, num dia, por exemplo, que você fez uma atividade muito intensa, provavelmente você não vai conseguir fazer a outra atividade também muito intensa, né? Então, a gente tem que ir jogando com esse tipo de trabalho, de controle de cargas no treinamento, para que você consiga seguir evoluindo dentro do esporte e alcançar os seus objetivos com ele. Então, realmente, a programação ela é chave nesse sentido, né? E faz muito sentido você buscar alguém que tenha alguma experiência prévia para auxiliar nesse sentido, né? Um treinador com uma bagagem considerável, para que você consiga ter um pouco mais de know-how aí do teu treinador de como montar essa sequência, né? E ainda além disso, você tem toda a especificidade das provas, como você mesmo falou, né? Tem a questão do clima, que a gente também tem que fazer na medida do possível as adaptações, né, no treinamento. Tem a própria distância da prova que você vai fazer, que é o seu objetivo, que também vai influenciar em como você vai direcionar esse treinamento. Tem as suas peculiaridades pessoais, né? Às vezes um atleta tem mais facilidade em uma modalidade, mais dificuldade em outra, né? Em geral, você vai solicitar que ele se dedique um pouquinho mais àquele que tem mais dificuldade, para que ele tente equalizar um pouquinho mais com as outras modalidades, né? Então, você tem muitas peculiaridades nesse sentido e é muito cada caso, é um caso, né? Ainda tem, enfim, um milhão de outras possibilidades, por exemplo, as provas de cross-country, né? Tem os triatlons cross-country, as famosas provas de Xterra, que você vai fazer um triatlon e ainda tem que fazer com mountain bike, a corrida é um trail run, então você ainda vai ter que fazer todo esse sistema de preparação para isso. É uma prova que você vai ter, com certeza, muito mais subida, então sua preparação vai ser um pouco mais focada em força nas subidas, fazer treinos de subida na bike, treinos de subida na corrida, mais direcionados, né, do que se fosse um treino, uma prova de asfalto, normalmente, que não tem tantas subidas em geral, né? Lógico, com as devidas exceções aí, né? E a transição é assim aí a quarta modalidade, é muito negligenciada por muitos atletas, né? Principalmente atletas nesse perfil que a gente comentou aí antes, que querem alcançar só um objetivo, só uma meta pessoal e tal, e as pessoas entendem que quanto mais longa a prova, menos você precisa se dedicar a uma transição bem feita e rápida, né? Que é um erro crucial, né? O cronômetro está rodando o tempo todo, da hora que você larga, a hora que você cruza o pórtico de chegada, né? Então não adianta você melhorar pra caramba a tua natação, ganhou 5 minutos na natação, aí vai lá na transição, você perdeu 6 minutos, 7 minutos, né? Porque ficou ali enrolando, demorou pra calçar um tênis, ou demorou pra pegar o seu gel e botar no bolso e tal. Então acaba que o cronômetro está rodando e você precisa ganhar tempo em todos os momentos que está durante uma competição. E fazer uma boa transição faz toda a diferença, né? Desde a prova de sprint triatlon principalmente, mas também para as provas mais longas. E é preciso sim treinar e se dedicar a essa modalidade. E eu costumo dizer que ainda tem uma outra modalidade ali, que é um fortalecimento, né? Um atleta que faz triatlon é praticamente imprescindível que ele não faça aí um trabalho de fortalecimento, né? Uma sobrecarga de treinamento bem considerável, né? Que implica em ter uma estrutura muscular, uma estrutura articular, uma estrutura óssea bem preparada para as pancadas aí que a gente dá durante a atividade, né? Falando um pouco da rotina de treinamento, em geral os atletas, principalmente os amadores, eles treinam em torno de duas modalidades por dia, eventualmente uma, eventualmente três, mas em geral são em torno de duas modalidades por dia, né? Em geral os treinos de ciclismo são um pouquinho mais longos, né? Em torno de uma hora e meia ali na semana, lógico, estou falando em linhas gerais, né? Os treinos de corrida duram em torno de uma hora, 50 minutos, natação também mais ou menos por aí, e um fortalecimento também mais ou menos nisso aí. Então, a gente está falando do triatlon com uma dedicação diária aí de pelo menos umas 2 horas e meia, 3 horas por dia de treinamento, né? Mais ou menos umas 2 horas e meia, dependendo do nível do atleta, né? E aí você conta deslocamento, banho, lanche, tal. Então é um esporte que exige uma dedicação bem considerável aí, tá? Precisa se organizar para poder participar de uma provinha assim. Enfim, você tem que ter toda uma estrutura familiar, de trabalho, de tempo disponível para conseguir se dedicar a esse esporte aí, que é incrível, mas também é muito exigente.
Bem, você falou num ponto importante que eu vou te fazer uma outra pergunta. Mas para pontuar a questão da transição, eu lembro até quando eu estava fazendo a aula contigo lá no parque, né, na assessoria, que você passou para o treino de transição para a gente. Eu achava muito legal os treinos de transição, quando a gente fazia tic-tac, ou mesmo fazer um monte de desmonte, né? Uhum. E aí eu lembro a primeira vez que você foi me ensinar, aí lembra que eu te falei? Eu falei, caraca, eu vou quebrar a cara. Aí você vai, não, Ale, bora. É. Fiquei super feliz quando eu consegui fazer. E no dia da prova, as provas que eu fiz direitinho, deixei a sapatilha engatada e fiz. E quando eu arbitrei provas, eu vi a galera não fazia. Aí eu falava, cara, monte e desmonte é um negócio que você ganha tempo, é uma coisa tão bacana. Faz parte do esporte do ganhar o tempo, como você colocou, né? Então, muitas vezes o pessoal não quer fazer aquilo, eu via gente se embananando e perdia a sapatilha e não sei o quê, né? Sendo que, pô, pelo menos na time eu sei que foi ensinado direitinho, né? Se a galera não fez é porque não aprendeu. E aí essa questão toda da disciplina, realmente, pra mim, que eu sou uma pessoa muito organizada, disciplinada, cara, eu me encontrei no triatlon, igual eu me encontrei na escalada por gostar de estar na natureza. Uhum. Então, assim, é uma coisa que convergiu comigo. É, acredito que muitas das pessoas que, às vezes, têm dificuldade no esporte é porque talvez tenha essa dificuldade de organização e disciplina. No seu caso, conta aí pra gente, porque eu sei que você tem 3 filhos, né, que tá vindo aí a terceira.
Isso.
Tem 2 gatos. Gato é um bichinho folgado, difícil. É. Eu acho o gato uma gracinha, amo. E, poxa, conciliar a tua vida de pai, de marido, tocar assessoria, treinar, que você é um grande atleta, fez provas aí com resultados incríveis. Conta pra gente aí. Dá o segredo da disciplina pra galera.
Ale, não tem segredo, é o que você falou, é organização e disciplina, uhum. né? Eu sou um cara também extremamente disciplinado, né? Extremamente metódico ali, Caxias, com praticamente todas as coisas que eu faço, né? Não te diria que eu sou 100% organizado, mas eu tento ser bem organizado, o suficiente para conseguir me atender, né? Eu diria que eu tô nota 8 em organização, mas já me é suficiente. E o que eu, Felipe, tento fazer é tentar equalizar todas essas valências da minha vida, né? É o que você falou, é profissional para um lado, é empresa para tocar, né? Dentro da empresa, toda a parte administrativa, burocrática, que acontece bastante, tem muito isso para resolver também. As pessoas acham que a empresa é só bem bom e não é. Tem a parte técnica da empresa, que é montagem de planilha, parte de estrutura, que é montar estrutura para os treinos e eventos que acontecem. É, tem treinamento, que eu também me dedico em torno disso aí, 2-3 horas por dia também para treinamento, e tem essa questão familiar também, né? Então, o que, que eu tento fazer? É fracionar o meu dia e colocar um horário para cada uma dessas coisas, e dentro desse período que eu estou fazendo aquela coisa, eu tento me dedicar o máximo possível e ser o mais eficiente possível no que eu estou fazendo. Né? Então, por exemplo, quando eu estou treinando, eu treino até uma carga horária relativamente pequena, porque em muitos momentos eu estou com os alunos dando treino e tal, então acabo que eu tenho pouco tempo de treino para fazer um treino efetivamente meu, né? Então, naqueles momentos eu tento fazer um treino super bem feito, com qualidade, né? Como quando eu estou trabalhando também, na hora que eu sento para trabalhar no computador, cara, eu tento me distrair o mínimo possível e fazer tudo da forma mais eficiente possível para conseguir ganhar tempo naquilo ali. Né? Nos momentos que eu tô com a família também, eu tento, por exemplo, tento não pegar muito em celular, tento ficar bem dedicado àquilo para tentar aproveitar aquele momento. Então, eu, Felipe, eu tento fracionar a minha vida em cada momento para cada uma das coisas. Por exemplo, tenho cada vez mais, hoje em dia, né, celular, WhatsApp é um outro mundo de trabalho também que não para, mas eu tento também, por exemplo, me direcionar para fazer aquilo ali, então é um momento do dia só para conseguir organizar tudo. E assim vai, eu tento me organizar dessa forma, né? E pessoalmente, assim, falando dos meus desafios pessoais, que eu sempre gosto de ir fazendo ao longo dos anos, né? Eu costumo dizer ali que eu venho ao longo dos anos fazendo um check nos meus sonhos esportivos gradativamente, né? E para cada sonho esportivo desse que eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço é tentar me organizar, principalmente de forma familiar e profissional, né? Por exemplo, quando eu fui fazer o Ultraman, que exigia uma carga horária de treinamento bem considerável, eu tentei me organizar para profissionalmente diminuir um pouquinho a minha carga de trabalho, né? Eu tive que fazer isso, né? E também me organizei familiarmente para ficar um pouquinho mais liberado para conseguir treinar durante esse período. E aí o que, que eu fiz? Era um período de 3, 4 meses que eu pedi licença para a patroa e falei, ó, me dá uma força nesse período, vou precisar de uma força a mais. E aí o que eu faço é, em compensação, passado esse objetivo, passado esse período, fazer o caminho contrário. Diminuir um pouquinho os treinos, né? Ficar um pouco mais em casa, ficar um pouco mais com a família, aumentar um pouquinho a dedicação para o trabalho. Então, eu, Felipe, como atleta, eu tento me organizar em prol dos meus objetivos maiores, grandiosos, e não faço eles com tanta frequência, justamente para tentar equilibrar as minhas demandas, né? Normalmente eu tento, até então, né, antes de uma pandemia, né, vamos dizer assim, até então eu tentava me organizar para fazer uma prova longa no ano, né? E aí nessa prova longa no ano, por exemplo, um Ironman ou uma ultramaratona e tal, que me consome mais tempo, né? Os treinos do dia a dia já estão dentro da minha rotina. Para fazer uma prova de olímpico, até um meio Ironman, eu não mudo tanto a minha rotina para fazer uma prova assim, né? Mas uma prova que exige um pouco mais de preparação, que é mais longa, em geral, eu tento me organizar familiarmente para ficar nos 3, 4 meses que antecedem, um pouco mais dedicado àquilo, e depois eu tento compensar ficando um pouco mais de tempo com a família, né? E profissionalmente da mesma forma. O segredo está aí, tentar manter um equilíbrio entre todas essas situações. Essa é a minha percepção, essa é a minha tentativa. Nem sempre as pessoas falam que eu consigo equilibrar tudo, né, Ale? A patroa mesmo nem sempre acha isso, né? Mas a gente tenta fazer um equilíbrio dentro do que a gente acha legal, sempre escutar ela. Eu não sou intransigente nesse sentido. Quando ela fala que não dá, eu não vou, não faço. E a gente vai se organizando e mantendo nesse sentido.
É, perfeito nunca é. As condições ideais nunca existem. Mas, cara, admiro você pra caramba. Quem te conhece de perto sabe. Pô, tu fez uma casinha na árvore. Na pandemia, eu lembro de um vídeo no Instagram que você construiu ali um brinquedo. Aquele, eu esqueci até o nome.
Com a bolinha, isso, né? Tipo, pibolinha com o menino.
Cara, assim, você é um pai dedicado, você é um treinador que tá presente, porque a gente sabe que não é fácil você estar numa assessoria, você lidar com pessoas totalmente diferentes, as pessoas, cada uma vem com a sua demanda. Uhum. E a gente que é professor, a gente que é treinador, sabe, às vezes a pessoa vem com a demanda pra você, ele acha que ele é o único aluno que você tem, né? E você tem N alunos, né? São N circunstâncias. E tem que lidar com tudo, explicar, ter paciência, entender que às vezes a pessoa não teve um dia legal, vai ter que adaptar o treino, vai ter que tal. Então, assim, tira o chapéu pra você, né? A Time é uma grande assessora em Brasília, não é à toa que chegou já até onde chegou. E grande parte disso é você, você é a alma da Time. Assim como eu dizia ali pro Beira, né? O que foi o meu mestre aí da escalada, que ele era a alma da IBT, porque, cara, é uma pessoa que sabe ali que tem a vivência do esporte, que tem aquela energia, que sabe passar aquilo ali, né? Então, quando você coloca a sua energia, se dedica para alguma coisa, com certeza você vai colher os frutos. É um processo, assim, até natural, né?
Amém.
E achei bacana você dar essa dica pro pessoal da questão de fracionar, porque realmente, se a gente não faz essa organização, a gente se perde, né? Uhum. E o tempo é uma coisa assim, areia na mão, né? Assim, ninguém segura.
É desse jeito.
Né?
A gente tem a tendência, né, Ale, a se distrair muito, né? Com várias coisas. Hoje em dia você tem 1 milhão de informações, de coisas correndo o tempo todo, é rede social, é um monte de coisa. Então, pra gente perder a nossa atenção e nosso foco, é muito fácil hoje em dia, né? Então, a dica que eu posso dar é o seguinte: tenta otimizar o máximo possível dentro do que você tem como tempo disponível para fazer as suas atividades, para que você consiga fazer mais atividades e alcançar todos os seus objetivos. Esse é o ponto, tentar se organizar bem e ser eficiente no que você faz.
E é como você colocou, toda escolha tem uma renúncia, né?
Perfeito.
Não adianta a galera que poxa, eu quero fazer o meu Ironman total, que você falou, cara, 2 horas e meia, 3 horas por dia você vai ter.
É isso aí.
Porque muitas vezes a pessoa quer aquilo, mas ela não está disposta a pagar o preço. A gente tem que entender que tudo aí tem o seu preço, né?
É isso aí, Ale. Desse jeito mesmo. Tudo tem o seu preço e cabe a gente ponderar o que vale a pena, o que você está a fim de investir mais o seu tempo, o que você não está a fim de investir tanto o seu tempo. E faz parte, né? São escolhas da vida, por exemplo. Vida social mesmo, de sair, de não sei o que e tal. Eu nunca fui um cara que gostei muito. Então,
eu também não.
Então, é uma coisa que pra mim não faz falta tanto, entendeu? Então,
exatamente.
Uma coisa que é facilidade pra mim. E assim vai, você vai se moldando. Eu também, assim, ao longo dos anos, vim me moldando um cara que durmo muito pouco por noite. Não que eu goste disso, eu gostaria de dormir mais. Mas é uma coisa que eu me adaptei dessa forma e que eu acabo conseguindo ficar bem com isso e acabo sendo eficiente dessa forma, né? Então, também são coisas que eu fui me moldando ao longo dos anos dessa forma, né? É, nada é uma construção do dia para a noite, né? O Felipe de hoje está muito longe do Felipe com 20 anos de idade, né? É, era um cara muito mais desorganizado, muito mais tranquilo, que fazia as coisas muito no impulso, que até no trato com os alunos era um cara um pouco menos compreensivo em muitas situações. E, querendo ou não, você vai vivendo, vivenciando, tendo experiências das outras pessoas, e você vai ponderando o que vale a pena, o que não vale a pena, o quanto você quer botar de sua energia para uma coisa, para outra, para alcançar os objetivos que a gente quer. Eu acho que o caminho é esse aí.
Felipe, você participou do B515, né, que é uma prova super desafiadora, um ultra triatlon, né? Para quem não conhece, você já falou pra gente aí no início, mas só para relembrar o pessoal, é uma prova que envolve 3 dias consecutivos, né? Você não tem intervalo de descanso entre um e outro. Você nada os 10 km no primeiro dia. Tem pedal 176 km, né, que você falou. O segundo dia tem mais
275
quilômetros e ainda corre uma dupla maratona, isso, né? 84 e 400.
No primeiro dia o pedal é de 140.
140, exatamente. Isso. Então, no total aí, pro pessoal ter uma noção, são 10 quilômetros de natação no mar.
425
de bike.
E os 84 de corrida.
E os 84 de corrida. Isso com certeza implicou em você montar um ciclo de treinamento aí que foi complexo. Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal como é que foi o treinamento para essa prova. Quanto tempo? É claro que a gente está considerando que é uma pessoa como você que tem aí um histórico de vida esportiva ativa desde criança, né? Então tem uma bagagem grande aí. E para uma pessoa que tinha a bagagem que você tinha, quanto tempo foi dedicado para a prova? Como que foi seu dia a dia? E na a prova em si, como é que foi essa experiência? Porque muita gente quer essas metas, né? Como a gente estava falando, mas, cara, será que está disposto a pagar o preço? Que preço é esse? Muitas vezes a pessoa não sabe nem qual é.
Perfeito. Bom, Ale, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa preparação, desse evento incrível aí que, com certeza, foi um divisor de águas aí, alguns paradigmas da minha vida e inclusive esportiva, né? Bom, a prova ela é muito desafiadora já pelas próprias distâncias, né? Mas ao mesmo tempo ela te traz outros desafios, como a preparação dela, que é muito mais desafiadora. E tudo que envolve essa preparação, toda a logística que envolve para você participar de uma prova como essa. Inclusive financeiramente, porque é uma prova que também é uma prova que te exige financeiramente bastante, com inscrição, com equipamento, com viagem, com equipe, com, né, com suplementação, com 1 milhão de outras coisas envolvidas em torno dessa prova, né?
Então, acho que é importante até você falar pro pessoal como é que se dá a inscrição. Eu acredito que você foi o único brasiliense até hoje que foi pra...
Não. Somos 3 brasilienses.
3 brasilienses.
É.
Porque a inscrição não é qualquer um que chega lá, paga e faz, né?
Exato.
É importante o pessoal saber disso.
É o seguinte, na verdade, a prova ela é feita através de uma candidatura à inscrição para a prova, né? Então, nessa prova especificamente que eu participei de 2019, em 2018 foram abertas as vagas na inscrição nela, todo ano é feito isso, né? Enfim, a última, na verdade, foi a de 2019, né? 2020 não teve, porque já foi em pandemia, foi adiada para 2021, em 2021 também não vai ter, não teve, na verdade, perdão, que ela era em abril, né? Então agora provavelmente só vai ter em 2022. Então, teoricamente, eu ainda sou o terceiro do Brasil.
Ah, olha aí, um título mantido aí por 3 anos.
E por conta da pandemia. Mas vamos lá, falando um pouquinho da prova, é basicamente isso. Nessa prova, eles receberam em torno de 500 currículos esportivos, em torno de 500 pessoas querendo participar da prova, né? E aí eles fazem uma primeira seleção inicial na organização do evento, por conta deles mesmo, e eles já tiram aí uma grande parte dos interessados, e ficam em torno de 80 nomes, mais ou menos, né? Desses 80 nomes, eles vêm fazendo entrevistas pessoais para definir quem são as pessoas que vão participar da prova, né? E no final ficam selecionados em torno de 35, 40 atletas para participar do evento, que certo? Massa. E eu estive entre eles aí.
Show, né? De bola. E não tem um lance assim do tipo, tantas vagas para homens, tantas para mulheres,
não.
Não,
não.
É 35
não.
Pessoas que pode ser
isso.
Homem, mulher.
É, exatamente. É, não tem esse critério para homem e para mulher. Até porque às vezes a demanda, principalmente não era preconceito, mas a demanda feminina
é baixa,
entendeu? Então eles olham, mas às vezes também tem mulheres que eles não podem aprovar porque ela também não teria condição física para fazer. Então não pode ser um critério. Tem que ser uma pessoa que tem uma bagagem esportiva para conseguir fazer aquilo ali, né? E nesse caso especificamente, eles olham esses dois critérios. É, a parte esportiva, o quanto de experiência no esporte você já tem para participar de uma competição como essa, né? O quanto de provas longas você já fez e tal, né? E especificamente essa prova do Ultraman, do UB515, ela é uma prova que ela tem um perfil diferenciado. Ela é uma prova que ela tem uma questão muito pessoal envolvida, muito familiar envolvida, de superação pessoal, né? Então a organização do evento quer trazer para os participantes não só uma superação esportiva, mas uma experiência de vida, né? De você se superar junto com outras pessoas que estão ali, né? Então, o lema da prova já te traz isso, que é uma prova onde você chega com os participantes que você nunca viu na vida, no meio você torna amigo desses participantes, porque você está ali 3, 4 dias envolvido, né? Na verdade são 5 dias de evento, 3 de prova, porque tem o primeiro dia de congresso técnico, de participação, de jantar de massas, no último dia tem premiação e tal, então são 5 dias imersos nesse universo. Né? E o lema é esse, você chega com um monte de desconhecido, no meio você torna amigo e no final do evento você tá com todo mundo irmão, sabe? Assim, uma coisa que é uma experiência de vida, eu fico até arrepiado toda vez que eu lembro, porque é muito legal.
Né? Uma curiosidade mórbida, o que, que os caras perguntam na entrevista?
Ale, fazem primeiro as perguntas técnicas, né? De quanto de performance você já teve, o que, que você já fez e tal. A ideia deles não é, nessa prova especificamente, me entenda bem, a ideia deles não é que você vá lá para ser competitivo, né? A ideia deles é que você complete um desafio e é um desafio pessoal.
Putz, que né? É enorme, óbvio.
Um desafio pessoal. Tanto que eles não premiam, não há distinção do primeiro ao último, entendeu? O primeiro ganha a mesma premiação que o último que completar a prova. Não existe distinção nenhuma, não tem troféu pro primeiro.
Ah,
o troféu que o primeiro ganha é o mesmo que o troféu que o último ganha.
Ah, que
né?
Legal.
Então é toda uma proposta de evento diferente. Por isso que eu te falo que é uma experiência, não é uma prova. É uma experiência de vida, né? E onde você vai construindo vários valores ali em torno disso. E o que eles querem averiguar com essa entrevista é essa parte fisiológica, mas é se você tem esse perfil de estar aberto a essa experiência. Se você está buscando essa experiência para a sua vida através do esporte, certo? Ou se você é um cara que só quer ir lá para completar a prova na metragem e tal, e acabou e tchau, entendeu? Então, eles querem saber qual a importância você dá para aquele desafio pessoal. Como aquilo ali vai mexer com a sua vida pessoal, familiar, no meio que você vive. Se aquilo faz sentido para você e se faz sentido para eles te colocarem numa situação como aquela, num evento como aquele. Então, eu digo, eu tenho um carinho muito grande pela organização, né? São amigos meus pessoais. E eu falo isso, assim, é uma prova que é diferenciada de toda e qualquer uma do mundo. Porque você tem um contato direto com um organizador, eles colocam como se fossem padrinhos de atletas. Então, cada um organizador, são alguns organizadores, e um organizador X é responsável por 5, 6 atletas. Ele fica meio que padrinho daqueles atletas, e um outro de um outro tanto e tal. E você vai criando um vínculo, porque você vai tirando várias dúvidas, vai trocando ideia, vai, entendeu? Então, é realmente uma experiência de vida, não é uma competição só, é uma experiência
cara,
de
deve
vida.
Ser super legal.
É surreal, eu não consigo colocar em palavras assim, né? E te faz a abrir a mente para algumas coisas diferentes, né? Eu já tinha esse lema comigo e hoje em dia isso é cada vez mais nítido na minha cabeça, que assim, nada que você queira fazer que seja grandioso, você vai fazer sozinho ou do dia para a noite. Tudo é uma construção ao longo de um período que você vai ter que se dedicar durante bastante tempo e você nunca vai conseguir chegar numa meta como essa sozinho. E nessa prova, nesse evento especificamente, isso ficou cada vez mais claro na minha cabeça. A gente foi num grupo de umas 12 pessoas, de umas 10 pessoas, e que estavam tão envolvidas que eu me senti abraçado por essas pessoas. E eu completei a prova, assim, imerso num universo tão legal de energia, tão positiva, num amor tão grande para essas pessoas que estavam ali convivendo comigo, que eu falo assim, cara, realmente sozinho a gente não consegue fazer nada que seja realmente relevante.
Com certeza.
E eu trago essa lição para minha vida, inclusive no dia a dia, para tudo, né? Que a gente tenta fazer alguma coisa um pouco maior, eu falo assim, ó, eu preciso de gente, preciso de ajuda, preciso dos outros que vão agregar ao meu projeto pessoal pra gente caminhar junto e, enfim, que esse sonho não seja só o meu, seja o sonho de outras pessoas também. E é o que é uma lição que eu trouxe no Ultraman, que foi isso. As pessoas que estavam ali comigo, elas se abriram e se dispuseram a viver aquele sonho que no começo era só meu e passou a ser um sonho delas também, que aquilo ali acontecesse. E, na verdade, no dia eu era só o cara que estava ali no meio, o instrumento físico que estava ali. Mas em muitos momentos eu sentia que eu estava sendo carregado, que o combustível era a força deles que estava me levando.
Com certeza.
Então é isso, é uma prova incrível. Falando um pouco da parte mais palpável, técnica do evento, é como você falou, uma prova de 3 dias. Exige uma dedicação de horário bem substancial. Eu chegava a treinar por semana 30 a 35 horas por semana de treinamento. Principalmente nos fins de semana, foram vários sábados e domingos que eu começava a treinar às 6 da manhã e terminava 2, 3, 4 horas da tarde, né? De sábados e domingos, muitas vezes, né? E eu optei por fazer uma preparação, por já ter uma bagagem, né? E de estar vindo na época de um ciclo de Ironman, de 4 meses de preparação específica para essa prova, né? Por entender também que se a preparação é mais longa do que isso, você pode chegar cansado na prova. Né? Então acaba que não valia tanto a pena. Então eu optei por fazer essa preparação de 4 meses. Durante esses 4 meses eu optei por fazer uma preparação onde eu vim fazendo um acréscimo de volume gradual para chegar na metragem da prova, né? Então vamos dizer que a gente fez uma periodização reversa, falando da parte um pouco mais técnica. Comecei trabalhando um pouco mais a parte de intensidade, vim mantendo um pouco a intensidade e crescendo o volume gradativamente para chegar na prova. No final, dei uma descansada de umas 3 semanas, né, com polimento e tal, e fui para a prova. Dentro dessa rotina semanal, eu tentava, na medida do possível, simular um pouco as condições dos 3 dias de competição. Então, em várias oportunidades, eu fiz uma natação muito longa numa sexta-feira, né, no lago, normalmente, treinos de 5, 7, 8 mil metros de natação, né? Muitas vezes eu não conseguia fazer um ciclismo em sequência, porque, enfim, era sexta-feira, era dia útil, tinha que trabalhar e tal, então não conseguia fazer isso na sequência. Aí no sábado eu fazia um pedal bem longo, né, pedais de 200, 250 quilômetros, fiz vários também. E no domingo, em geral, eu fazia um treino de corrida bem longo também. Então era bem desgastante fazer 3 treinos bem longos em sequência. Né? E acredito que isso foi o que me fez ter um diferencial na prova, né? Conseguir me adaptar muito bem. Então, na verdade, foi uma preparação de prova onde muitas vezes era mais importante você treinar uma boa recuperação de um dia para o outro, para estar bem recuperado, para conseguir fazer força no outro dia, entendeu? Então, esse eu digo que talvez tenha sido o segredo da minha preparação, me recuperar muito bem de um dia para o outro. Né? E tudo é experiência, né? Hoje em dia, inclusive, se eu fosse fazer, ainda pretendo fazer um outro Ultraman mais na frente, não agora, nesse momento de vida, mas já faria algumas coisas diferentes, né? E eu optei, dentro desse ciclo de Ultraman, por eu mesmo me treinar. Na verdade, eu sempre me treinei, sempre fui o meu próprio treinador, né? Há muitos anos eu faço isso, e eu faço isso por alguns motivos. O primeiro deles é porque eu quero ter essa experiência de planejar, executar, saber como é que eu vou reagir para conseguir passar isso também como feedback para alguém, certo? Que eu entendo que, às vezes, sendo uma outra pessoa, a ótica do que está acontecendo é um pouco diferente da minha, que vou ser treinador e atleta, e estou vivenciando aquilo ali, certo? Por também entender que teoria e prática, às vezes, não andam juntas, né? E às vezes o que na teoria é factível, na prática nem sempre é factível. E eu gosto de colocar o que está na teoria e experimentar na prática para ver se é possível executar e te falar, ó, dá para fazer, não dá para fazer, é quase impossível fazer isso, não, isso aqui é mole demais de fazer, entendeu? Então, eu gosto muito disso, de experimentar primeiro para depois passar para os atletas que eu treino, né? Então, eu faço muito isso, com uma certa, né, é rotineiro isso para mim, né? Por último, pela questão de organização, né? A minha rotina, apesar de ser muito encaixadinha, em muitos momentos eu tenho que fazer alguns ajustes. E se eu tivesse algum treinador, alguma coisa para fazer isso, eu ia ter que ter tantos ajustes e ficar o tempo todo fazendo e tal, que eu, às vezes eu não conseguiria ter esse suporte tão próximo. Então, eu optei por fazer essa minha preparação, enfim, é assim até hoje, né? Eu gosto de ter essa sensação também, né? E de ter uma liberdade também, do tipo, por exemplo, hoje estava previsto um treino mais intenso e amanhã um treino mais leve. Mas hoje eu não estou tão bem, então vou fazer o contrário, vou inverter. Vou fazer hoje esse treino mais leve e amanhã, que eu vou estar um pouco melhor, vou fazer esse treino mais intenso. Tal. Então, ao longo do tempo, eu vim me moldando e conseguindo gerar bons resultados comigo mesmo, trabalhando dessa forma. E é isso, eu acho que essa foi a preparação do B. Né, tem sido assim, o Felipe tem trabalhado assim, e acho que ao longo dos anos tem dado um pouquinho certo e estamos caminhando aí.
Com
daqui
certeza.
A pouco tem outras metas esportivas aí que a gente está pensando mais para frente. Deixa
com
eu ver.
Com certeza, a fórmula tem dado certo não só com você, mas com os atletas da Time, eu posso dizer isso também. E depois que eu fiz o curso lá com a CBTRI, fiz um da ITU, tô fazendo agora da PANAM, né, que é a Federação Pan-Americana de Triatlo. E cara, tô aprendendo muito também, mas claro que quando eu vim do atletismo, né, e quando eu resolvi essa pegada do triatlon, né, aí o Yuri me apresentou você, o cara, primeiro duatlon que eu fiz com a Time, que foi uma aula experimental, me apaixonei pela energia da Time, né, que era até uma coisa que você estava falando, que você se sentiu carregado ali no UB. É muito isso, eu acho que a Time, ela carrega a sua energia. Você é um cara super good vibe, positivo, brinca com todo mundo e tal. E eu me senti super bem na Time, e tem toda a sua competência técnica também, de explicar as coisas pra gente. Eu me senti assim, pô, agora eu me sinto segura de entrar nessa loucura aí, desse triatlon e tal. E eu me apaixonei, assim, com certeza, porque tive essa orientação adequada da sua parte, acabei resolvendo estudar isso também. E aí eu cheguei naquele nível de eu querer montar meu treino, né? Sim. E aí foi legal aquela fase que você me deu lá, os feedbacks, porque é muito isso também, a gente, assim, eu gosto de estudar e de ver a ciência rolando, porque a fisiologia é isso, né? Você vê a coisa, a matemática acontecendo.
É isso aí.
Não é uma ciência exata, né? A nossa área é a ciência da saúde, não é exata, mas a gente tem um método, né? Muitas vezes a galera acha que, no geral, assim, eu sei, porque tem amigos próximos que fazem isso, que eu fosse, meu Deus. Tipo, o cara fez uma planilha com o cara lá, treinou, fez a prova X, aí ele pensa que ele pode pegar aquela planilha lá todo ano e ficar replicando aquilo. Né? Como se...
Não rola.
Sendo que o nosso corpo, ele é igual um carro, né? Sim. O carro, com os anos, ele vai desvalorizando o valor. Nosso corpo é a mesma coisa, ele tem uma série de alterações fisiológicas com o decorrer do tempo. E você tem que fazer testes para ver quais são seus tempos, onde que é o seu limiar anaeróbio, fazer o treino direitinho. E a galera não quer fazer isso aí. E o tempo que eu fiquei me treinando, eu achei bacana para ter esse feeling, né? O meu treino, ele era bem quadradinho, né? Bem careta, do tipo... Eu achava massa os seus treinos porque eles eram muito variados. Eu nunca fazia a mesma coisa, os estímulos eram diferentes e a sequência, tudo era muito diferente um treino do outro. Pra galera que vem, é ótimo, porque o cara não quer fazer sempre a mesma coisa, ele quer sempre uma novidade. Mas a gente que é da fisiologia, a gente que entende, a gente sabe que, cara, um pequeno detalhe, um minuto que eu aumentei no descanso, 10 segundos que eu reduzi no descanso, um minuto que eu aumentei no estímulo, já faz toda a diferença do efeito fisiológico que a gente quer. Então eu fazia o meu treino bem quadradinho pra eu ver, cara, se eu colocar mais 10 segundos aqui, o que vai rolar? Então assim, cara, ver meu VO2 mudar com pequenas acréscimos era uma coisa muito massa. E eu, pô, vou ficar nessa pegada aí um tempo. Então assim, é muito legal e acho que... É importante as pessoas, achei muito legal você contar a história do treinamento para as pessoas entenderem que, cara, tem o seu preço, né? Tem que ter o método certo, tem que ter a dedicação do tempo, tem que fazer o treino direitinho. Porque a galera muitas vezes não quer respeitar o descanso, não respeita o estímulo certo, e aí lá na frente quer o resultado, mas e aí?
É isso aí.
Não adianta você pegar um ônibus para o Lago Norte, né? E entra no de Planaltina, pô. Não, você não vai chegar no Lago Norte, né?
É isso aí, é isso aí. É desse jeito, ali. O treinamento, eu entendo que... Eu também, é isso, é uma ciência, né? Eu sou altamente apaixonado por isso, tanto que esse é o meu dia a dia, o que eu me dedico de corpo e alma todos os dias. E é isso, é um jogo de xadrez, de você entender como que a pessoa vai responder, de que jeito que ela vai responder um estímulo, como isso vai acontecer. E é o que você falou, não é uma ciência exata, tá longe de ser, né? Tá longe de ser. E a gente lida com pessoas, né? Se fosse só com números, era muito mais fácil. E pessoas são pessoas que têm vidas, né? As vidas das pessoas são cada vez mais atribuladas, mais complexas e cheias de coisas. Então, tudo isso é, para nós que somos treinadores, isso tem que ser levado muito em consideração, né? Então, você pensa que é um cara que é amador, que quer se dedicar e quer performar numa prova, mas ao mesmo tempo ele tem que trabalhar, tem família, tem filhos, tem que conseguir dosar isso, ou o cara que está num dia mal, ou agora ele passa por uma semana que perdeu o emprego e tal, e aí você vai ter que ajustar a planilha dele, porque no fim de semana ele tinha um treino-chave, mas ele vai viajar para fazer um curso e aí não pode, e, entendeu? Então, esse jogo de xadrez é realmente muito complexo, mas é onde está a beleza da coisa, né? A gente conseguir pegar esse limão, espremer e fazer uma limonada, né? E essa é a beleza, esse é o que me encanta, né? Você vê, esse fim de semana a gente teve um evento aqui da assessoria interno e a alegria dos atletas quando participavam, quando cumpriam a meta, quando chegavam, eu diria que é uma palavra que pode resumir bem, rejuvenescedor. É muito legal a gente ver o brilho no olho das pessoas e com isso... entender que a gente está podendo trazer uma transformação positiva na vida das pessoas. Isso é muito gratificante e eu fico muito feliz com isso. É isso.
Não tem preço. Felipe, foi uma honra ter a sua participação especial aqui nesse episódio. Você sabe aí que eu sou sua fã, como atleta, como colega de profissão, né? Pai, marido, que eu sei que você é um cara exemplar. Eu tenho certeza que você vai seguir aí uma grande carreira profissional, já está seguindo, né? Tanto como atleta, como como profissional de educação física à frente aí da Time, assessoria esportiva. E eu queria abrir espaço, então, para você tecer as suas palavras finais sobre o triatlon, os conselhos para quem deseja entrar nessa modalidade e, claro, divulgar para o pessoal o contato aí da Time, quem tem interesse.
Ale, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar um pouquinho da gente, passar um pouquinho da nossa experiência aí no esporte, né? Já são alguns anos imersos nisso, eu acho que vai ser o resto da minha vida inteira imerso nesse universo maravilhoso que eu amo. Eu que fico lisonjeado, é um prazer contar um pouquinho da minha história, espero poder contribuir um pouquinho com as pessoas e com a minha experiência nessa caminhada aí. Bom, o triatlo é um esporte que entrou na minha vida e que me capta, e eu sou suspeito para falar, porque eu amo esse desafio pessoal, é muito legal, é muito dinâmico, né? Então, o fato de ser muito dinâmico não te cansa tanto a essa dedicação, mas é um esporte também exigente que você precisa ter tempo para se dedicar para colher bons frutos, né? Como eu falei no início, a gente precisa se dedicar a ele, para ele também te trazer o retorno que a gente gostaria dele, né? E é isso, assim, eu fico muito contente em poder passar esse amor que eu tenho no esporte para as pessoas, e fico contente que as pessoas como você enxergam em mim esse amor, essa paixão que eu tenho por esse esporte e por todos em geral. Bom, queria deixar o nosso contato, né? É o @timeassessoria, que é o nosso Instagram. O site é o www.timeassessoria.com.br. Também bem simples, bem fácil. Meu Instagram pessoal é o Felipe com I no começo, Filipe, .aragão, _ time. Então é só procurar lá, que a gente está aí. O que eu puder contribuir com cada um de vocês, ajudar, estamos aí para trocar experiências, tentar engrandecer um pouquinho mais todos os participantes aí desse esporte maravilhoso. E quem quer entrar nesse mundo também, chega para cá. É isso.
É, já vou avisar que é um caminho sem volta.
É um esporte viciante, é um esporte viciante, sim, com certeza. A gente fica viciado na endorfina que esse esporte traz para nossa vida. É muito legal. É isso, galera. Obrigado, obrigado a todos aí. Um abração para todo mundo e nos encontramos por aí nos esportes da vida.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio com mais um esporte para vocês.